Fala, meus queridos. Bem-vindos ao podcast do Theo Hayashi. Eu sou o Theo Hayashi. Estou com vocês aqui por alguns minutos para falarmos sobre conteúdos que vão levar a tua liderança para um próximo patamar e também a tua espiritualidade para lugares mais profundos. É isso aí. Você que é a primeira vez aqui com a gente, colando aqui, seja bem-vindo. E você que já vem aqui toda semana, conteúdo fresco, toda segunda-feira, que bom que você voltou. Eu vou dar hoje um conteúdo que eu creio que vai nos ajudar a ter um pouco mais de parâmetro de como então discipularmos uma nação. Você sabe que a linha de chegada para todo cristão é o discipular de nações. É o que nós entendemos como a grande comissão. E no processo de nós cumprirmos a grande comissão, nós temos como exemplo Jesus e também um ponto de referência a igreja primitiva. Então eu tenho como esses dois pontos de referência, tanto os ensinamentos de Cristo, como também a prática de como a igreja primitiva viveu. Agora, uma das coisas que a gente começa a observar na maneira como Jesus começa seu ministério público, inaugura o reino aqui na terra e lança então a igreja em movimento, é que ele se apropriou ou ele sobrepujou, e de uma maneira um pouquinho mais, talvez coloquial, ele sequestrou certas nomenclaturas, certos termos e certas estruturas da cultura na qual Jesus estava. A cultura que Jesus estava era a cultura romana. Os romanos estavam dominando o mundo, os romanos estavam ao redor de Jesus enquanto ele estava andando aqui nessa terra como homem. Só que antes dos romanos chegarem, estavam os gregos. Agora, quando você começa a ver certas coisas que Jesus se apropriou e sobrepujou, você vai entender que ele, de uma maneira muito sagaz e sábia, ele toma então aquilo que seria um hardware da cultura para implementar o seu software. Então hoje nós vamos olhar para algumas dessas instituições, desses conceitos que Jesus ele usa como se fosse o veículo de uma verdade do reino que vai impulsionar a igreja primitiva ou a igreja neotestamentária. O primeiro você vai encontrar lá em Mateus 16. E lá em Mateus 16, Jesus está conversando com os seus discípulos num lugar muito estratégico. Jesus está sendo muito intencional com isso. Mateus 16, 13, diz que chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos quem os outros dizem que o Filho do Homem é. Veja bem, Jesus está num lugar estratégico. Ele está intencionalmente fazendo essa pergunta. Quem é Jesus? Quem que eles dizem que eu sou? Ele está armando algo para ser lançado num lugar estratégico. E lá nós vemos que Jesus está para sobrepujar, entre aspas, sequestrar a instituição da eclesia. Então vamos dar uma pausa aqui e vamos pensar junto. O que seria então a eclesia? A eclesia, na verdade, é uma ideia dos gregos. Os gregos governavam suas cidades através de eclésias ou eclesias. E eclesia nada mais é do que uma assembleia de anciãos que comandavam ou regiam a ordem, o progresso de uma determinada região, de uma determinada cidade. Agora, quando os gregos foram conquistados pelos romanos, os romanos, então, preservam as eclesias, mas eles, na verdade, eles melhoram as eclesias. As eclesias, debaixo da gestão dos romanos, se tornam literalmente algo mais forte, se torna a voz e a vontade de César longe de Roma. Então, o Império Romano vai se expandindo, vai crescendo, e talvez o militarismo romano conquiste novas fronteiras longe de Roma, e as eclesias representavam como uma embaixada, como uma agência cultural, representavam a voz e a vontade de César longe de Roma. Então, Jesus, ele deixa claro, eu também tenho uma eclesia, e eu não vim com uma eclesia para construir uma religião, porque senão ele teria usado um termo religioso, e eclesia é um termo político. Jesus, na verdade, veio não para construir sinagogas, ele não veio aqui construir um estudo bíblico, Jesus não veio aqui construir uma denominação. Ele na verdade, veio para começar um movimento. E como é que se começa um movimento? Só se começa um movimento investindo em pessoas. Pessoas que são móveis, levando os ideais para onde forem. Assim se espalha o crescimento de um movimento. Então Jesus leva justamente os seus discípulos para a Cesareia de Filipe, que era conhecido como um lugar pagão. Talvez a região mais pagã na Palestina era a Cesareia de Filipe na época de Jesus. E muitos conheciam Cesareia de Filipe como a porta do submundo. Eu sei, soa muito forte o que eu estou dizendo, mas existiam cavernas que desciam na região de Cesareia de Filipe para profundidades na terra, onde existiam águas lá no fundo. Eles pensavam que lá, a mitologia grega dizia, na verdade, que é lá que era a porta do submundo. Agora, um link interessante é que se você pega lá no Antigo Testamento, Cesareia de Filipe, que era a base do Monte Hermon, você vai encontrar que é justamente nessa região que eram oferecidos sacrifícios a Baal. Os rituais perversos aos baalins e para Baal eram nessa região. E esses rituais envolviam sacrifícios de criança, envolviam perversões sexuais. Então, em outras palavras, o que nós vemos hoje, esse espírito de morte ao bebê que ainda nem nasceu, que é o aborto, esse espírito de perversão que fomenta isso, isso não é algo novo debaixo do sol. Isso é algo antigo já. É o mesmo espírito que nós estamos combatendo hoje, era o espírito que estava em atuação lá atrás no Antigo Testamento. Agora, não fica só no Antigo Testamento. Você vem e joga, pega isso e vem um pouquinho mais para frente, chega na época dos gregos. Você vai entender que lá nesse lugar da região de Cesareia de Filipe era justamente a região onde havia adoração ao deus de Pan. Na mitologia grega, deus de Pan era um deus que, na verdade, de onde nós tiramos a palavra pânico, era um deus de perversão, requeria perversão. E daí os gregos, então, tomaram, ou melhor, os romanos tomaram isso dos gregos e fizeram lá um local de adoração também pagã ao César. Então Jesus vai justamente na porta do inferno. Ele diz aqui, olha, eu também tenho uma eclesia. E daí eu pulo com você de Mateus 16, 13, para o versículo 18, que ele diz, sobre esta pedra, a pedra que Simão Barjonas tinha acabado de declarar que tu és Cristo, Filho de Deus vivo, ele fala, sobre esta pedra eu edificarei a minha eclesia e as portas do Hades, do inferno. Isso ele está dizendo em Cesareia de Filipe. Não poderão vencê-la. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus. O que você desligar na terra será desligado nos céus. O que ele está querendo dizer? As portas, os portões, os umbrais dessas portas não se movem. Então, se existe uma colisão da eclesia com Hades, quem é que está se movendo? Os umbrais da porta não se movem. Quem está se movendo é justamente a eclesia em avanço. Ele está dizendo que a colisão está vindo porque a eclesia está indo de encontro com Hades. Ele diz isso em Cesareia de Filipe, na porta dos Hades. Ele fala assim, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha eclesia. Ele está falando assim, olha, eu escolho ter uma agência cultural. Uma agência cultural com a agenda da cultura do reino dos céus. Ele diz aqui, vocês são isso. E eu digo mais, ele fala, as portas do inferno não vão prevalecer contra nós, contra vocês. Por quê? Você entende que se a igreja não discipular o mundo vai discipular a igreja. Entenda isso. Que se você não impactar a cultura vai te forjar. Vai forjar tua família, vai forjar teus filhos. Se você permitir, vai forjar até tua igreja. Então Deus, Filho, Jesus está dizendo, a minha eclesia, ela estabelece cultura por onde ela vai. E não importa quão escuro for, quão hostil for, as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha eclesia. Então a primeira instituição que Jesus sobrepuja, que ele se apropria, que ele sequestra, entre aspas, é a instituição da eclesia. Ele escolhe propositalmente um termo político e não algo que é religioso, porque ele não veio começar uma religião, ele veio começar um movimento. E esse reino, que hoje é justamente o que nós, eclesia, carregamos, está em constante avanço, está em constante movimento e nada vai nos parar. Agora, linkando junto com essa instituição da eclesia, a segunda coisa que Jesus sobrepuja ou que ele sequestra ou se apropria é o conceito de conventos. E o conceito de conventos era um conceito muito comum na época que Jesus estava aqui andando nessa terra como um ser humano. O conceito de conventos nada mais é do que uma instituição romana para facilitar o processo jurídico. Então, para que não houvesse então aquela demora da burocracia jurídica dos romanos, o próprio César criou então um conceito de conventos. O que é esse conceito de conventos? É o conceito que onde dois ou três romanos reunidos estiverem juntos, escutando uma causa menor, eles carregariam então a autoridade e poder de Roma para tomarem decisões e decretarem sentenças. Então aquilo lá já despoluía ou tirava ou descongestionava o sistema jurídico. Então Jesus, olhando a maneira como eles faziam, ele começou a entender. Eles representam César, longe de Roma eles representam César. Eles carregam a autoridade e a mentalidade de César longe de Roma. E aquilo lá nada mais era do que uma estrutura, um hardware que estava propício para receber o software do sacerdócio dos santos. Onde todo santo na Nova Aliança é um sacerdote. Por isso que lá em Mateus 18, versículo 18, ele diz: tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Ele diz aqui: também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que estás nos céus. Então Mateus 18, 18 a 19 é linguagem legal, jurídica. Isso aqui não é uma linguagem religiosa, isso aqui é ele está usando termos legais. Ele está pegando e linkando justamente daquilo que seria a instituição ou o conceito de conventos, e daí no versículo 20 ele dá aí a cartada final: pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Eu sei que soa como um péssimo exemplo o que eu vou falar agora, porém eu digo que não deixa de ser um bom exemplo. Quando você começa a aprender como funciona os julgamentos do PCC, do primeiro comando da capital, a facção criminosa, você entende que mesmo no sistema deles de darem sentenças, existem aquilo que eles chamam chamar para as ideias, que, querendo ou não, traz um pouco de uma conotação de um convento. Isso aqui que eu estou dizendo é história. Onde pessoas longe da liderança carregam o poder dos líderes e autoridade para tomarem decisões. E da mesma maneira, Jesus, enquanto esteve na terra, viu. Olha só, é assim que eles estão acelerando o processo e o crescimento e as decisões sendo tomadas para que o Império Romano venha continuar crescendo. Ele fala: eu também vou sobrepujar, eu também vou me apropriar desse conceito de conventos e eu ponho então cidadãos do reino de Deus carregando a autoridade do reino de Deus, aonde tudo que você ligar na terra será ligado no céu. E tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Por quê? Porque onde dois ou três estiverem reunidos, ali eu estarei. Ele garante presença, ele garante, uma vez garantida a presença, garante poder. Uma vez garantida a presença, garante palavra. E uma vez que a palavra dele não volta vazia, o decreto vai se cumprir. Então aqui você começa a ver que Jesus menciona isso justamente também para ir na contramão da ideia dos judeus que uma congregação tinha que ser no mínimo de 10 pessoas reunidas. Tem muitos ritos que acontecem no Shabat que requer então um mínimo de 10 judeus reunidos para que aquilo viesse então a acontecer. Jesus desburocratiza o sistema, ele acelera o processo, para o reino ter mais vazão e mais efetividade. Agora, a terceira coisa que Jesus sobrepuja ou se apropria, ou entre aspas, sequestra da cultura atual na qual ele estava, era o ofício do apóstolo. Nós já falamos aqui sobre a instituição da eclesia, nós falamos aqui também sobre o conceito de conventos, e agora eu vou falar sobre o ofício do apóstolo. Agora, o que era o apóstolo na época em que Jesus estava aqui nessa terra? O apóstolo, nada mais, nada menos, era o almirante de uma frota de navios. Então a palavra apóstolos é a palavra almirante. E esse almirante, que é o líder de uma frota de navios, ele era líder de uma frota de navios que estava indo para terras recém-conquistadas. E nessa frota, esses navios carregavam o quê? Carregavam pessoas e materiais, recursos humanos e recursos financeiros ou meios de construção. Olha só, ele carregava construtores, eles carregavam arquitetos, eles carregavam artistas, eles carregavam engenheiros e eles carregavam também o material necessário para levantar os prédios que eles iriam construir nessas terras recém-conquistadas, muitas delas longe de Roma. Mas quando eles chegavam lá, eles tinham a missão de fazer com que o apóstolo tinha essa missão de coordenar toda essa empreitada, de fazer com que aquela cidade fosse construída de uma maneira que parecesse como Roma longe de Roma. Ele iria então falar: olha, agora os seus prédios vão parecer como os prédios de Roma. Os seus filhos vão se vestir como os meninos lá em Roma. A educação que vocês vão dar para os seus filhos é a mesma educação que nós damos para os nossos filhos lá em Roma. Por quê? Porque a glória dos romanos não era necessariamente decimar o povo que eles conquistavam. A glória dos romanos era justamente sobrepujar o povo conquistado com a cultura deles. E da mesma maneira, Jesus está falando assim: eu trago a cultura do reino dos céus. E para isso, eu preciso de apóstolos, para que eles vão à frente, levando então aqueles que são os profissionais, ou os artesãos, os arquitetos, os engenheiros, os construtores, e também os materiais, a matéria-prima necessária para que haja, então, uma representação de Roma longe de Roma. E, no caso de Jesus, do céu na terra. E é disto que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 2. Na igreja primitiva, ele entende isso. Ele diz, Efésios 2:19, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros. Era justamente isso que os apóstolos falavam quando eles chegavam em terras novas. Olha, vocês não são mais estrangeiros, agora vocês são cidadãos romanos. Vocês não são forasteiros, vocês pertencem a Roma agora. E da mesma maneira, o apóstolo Paulo diz, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Eu não sei você, mas eu sou tão grato e feliz que eu fui adotado para dentro da família de Deus. E ele diz mais no versículo 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce, para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então, logo aí você entende que Jesus olha para os apóstolos da época e fala, justamente, eu também vou ter meus almirantes, os meus almirantes que vão levar e executar uma planta celestial na terra, através de outros construtores e outros colaboradores, chegando a lugares onde pessoas vão se tornar cidadãos da família de Deus, e uma vez cidadãos da família de Deus, vão estar vivendo da maneira celestial. E por isso que fazia total sentido Jesus, enquanto esteve aqui na terra, sobrepujar, se apropriar, ou entre aspas, sequestrar, tanto a instituição da eclesia, como o conceito de conventos, como também o ofício do apóstolo. No próximo episódio, eu vou continuar falando um pouquinho de outras coisas que Jesus se apropriou para justamente estabelecer o reino dele aqui na terra. Mas medita nesses três e nós nos vemos na próxima semana.